Vamos abrir ainda em 1 Samuel 1. Ainda tem alguns itens, quem já tem a folha anterior, tem alguma coisinha que ainda vamos completar na folha anterior. Depois já vamos entrar nessa folha 3 que vocês receberam agora. Nas últimas aulas nós temos falado bastante então sobre esses pontos que estamos aprendendo sobre a oração. Nós vimos a angústia, o derramar da sua alma, pedindo pela causa de Deus, a perseverança na oração e na semana passada a certeza da resposta, que é a ideia de realmente praying through, né, de orar até alcançar a conexão, a certeza da resposta. Antes da resposta ser visível e concreta, nós já vemos, temos algo confirmando em nosso coração que Deus ouviu e que Deus vai operar. Então agora nós vamos ver o restante do capítulo 1, a partir então do versículo 18, né, onde nós terminamos. Disse ela, Ana, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu o seu semblante, já não era triste. Por que não era triste o seu semblante? Porque ela tinha certeza que Deus tinha ouvido. Isso não é uma doutrina, nós falamos. Isso é algo que acontece. A oração é uma via de duas mãos. Então nós falamos com Deus, a nossa angústia chega ao coração de Deus e Ele manda, antes dele mandar a resposta, é lógico que cada situação é um pouco diferente, não é? As coisas de Deus, vocês já descobriram que não são fórmulas, não são assim um, dois, três, sempre igual, mas existem princípios. E Deus, quando Deus ouve a sua angústia, quando Deus ouve, quando você derrama seu coração diante dele e não só diante dos outros, né? Então Deus tem uma forma de enviar uma, sabe assim, uma confirmação, né? Hoje nos meios eletrônicos, né, quem trabalha com e-mail, com essas coisas assim, mesmo no correio comum, né? Quando você quer ter certeza que a pessoa recebeu sua carta, tem uma fichinha que chama AR, né, que você paga mais para ter essa garantia, mas você manda a carta, a pessoa ao receber a carta, ela é obrigada a assinar naquele cartão, mesmo a pessoa não respondendo a carta, volta para o remetente uma fichinha confirmando com a sua assinatura que você recebeu. Tá certo? Os e-mails hoje também têm essa forma eletrônica, mesmo sem você responder aquela cartinha eletrônica, tem uma forma assim que a pessoa quando manda, ele pede uma confirmação. Aí você clica na confirmação, a pessoa recebe uma confirmação de que o destinatário recebeu a sua mensagem. Então é mais ou menos isso que nós estamos falando. Você orou, você fez uma oração a Deus. Será que Deus ouve? Não é uma questão de Deus ter ouvidos, não é uma questão de Deus ter tempo, não é uma questão de Deus ser capaz de ouvir a sua oração, seja você fez a oração em voz alta, você fez na presença de outras pessoas, você fez sozinho, você fez só na sua mente, não importa como, nós sabemos que Deus tem condições de ouvir, mas quando a Bíblia fala que Deus ouviu a oração, é diferente, né? Porque isso significa que deu uma confirmação, né? Entrou, é como essa expressão também que estamos vendo bastante nesse capítulo, que Deus se lembrou dela, né? Deus tem algum problema de memória, Deus está com, né, muita coisa na cabeça dele, não dá para lembrar de todo mundo, não é isso, mas quando a situação chega ao ponto, né, quando deve ser cumprida a promessa, Deus lembra, quer dizer, fica claro para Deus que é o momento de atender a sua promessa. Então, é essa certeza que voltou ao coração de Ana, que ela tinha certeza que Deus tinha ouvido a sua oração. Então, por isso, ela não estava mais triste, podia comer, Aqui não entra em detalhes, mas eu imagino que a rival podia continuar, você não tem filho, você está aqui, você não tem nada, assim, de repente aquilo que irritava, que subia o sangue, assim, de repente aquilo não afetava mais. Por quê? Porque ela tinha certeza que Deus tinha ouvido a oração dela, a causa dela estava nas mãos de Deus, amém? Que coisa maravilhosa, a causa dela estava nas mãos de Deus. Aí você pergunta, mas todas as causas minhas, de todos os filhos de Deus, todas as causas não estão nas mãos de Deus? Mas é diferente, porque aqui Deus está esperando que nós manifestemos o nosso anseio, o nosso desejo, que nós manifestemos, que nós dependemos, que nós confiemos nele, né? E aí vem a resposta. Então, ela tinha certeza que a causa dela estava nas mãos de Deus. Versículo 19, levantaram-se de madrugada. Pode pôr esse aqui na lista dos versículos que mostra que a melhor hora de orar, de ter comunhão com Deus, de adorar a Deus é de manhã cedo. Você pode achar muitos e muitos textos que mostram, não é a única hora, né? Se você seu cronograma é mais noturno, você está mais acordado à noite, você tem mais disposição à noite, é lógico que isso varia de acordo com cada pessoa, mas no geral, nossa memória mental está assim fresquinha de manhã, ainda não, né, não carregamos com muitas outras coisas durante o dia, então é a melhor hora de levantar, de já imediatamente colocar a sua vida diante de Deus. É uma hora maravilhosa, se você tem oportunidade na cidade, nossa vida mudou muito, mas no campo, quando você levanta cedo e está na natureza, você vê o sol se levantar, tem alguns momentos que são tremendos, parece que são momentos mais propícios para você ter comunhão com Deus, à noite, ver as estrelas, essas coisas nas cidades é mais difícil, né? Mas a vida mais próxima à natureza ajuda em alguns aspectos para a gente se livrar de tantos entulhos e poder conversar com Deus. Eles se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Outra vez aqui, ela tinha falado isso muito na oração dela. Se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer, se o Senhor lembrar de mim, Senhor. E aí ela teve a certeza e realmente, quando ela voltou para casa, o Senhor se lembrou dela, ela concebeu e passou a esperar um filho. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo, tenho pedido ao Senhor. Aqui tem a gente que não conhece assim, as línguas originais, a gente vai consultar, existem muitas obras. Hoje, para você ter algumas noções do significado das palavras, hoje não precisa fazer um seminário, estudar a língua hebraica. É bom, é interessante para quem pode. Mas eu, por exemplo, nunca estudei grego, nunca estudei hebraico. A gente tem, existem ferramentas, né? Existem dicionários, concordâncias que mostram o sentido da palavra. Mas a gente fica dependendo daquilo que daquela pessoa escreveu sobre a palavra e nem sempre. As línguas, às vezes, né, os termos dos idiomas, às vezes são sujeitos a vários significados, né? Então, às vezes, dá a gente não pode, talvez, entender tão perfeito como se a gente soubesse realmente toda a riqueza da língua. Então, por algum motivo, essa palavra Samuel, esse nome que ela deu, admite na sua raiz, ela admite dois significados, mas no fim acaba chegando no mesmo lugar. Algumas pessoas falam que Samuel significa que Deus ouviu, ouvido por Deus, né? O pedido foi ouvido por Deus. Outras pessoas, como ela mesma diz aqui no versículo, chamou Samuel dizendo, tenho o pedido ao Senhor. Então o significado de Samuel também, eu acredito, como ela mesma, ela pôs o nome, e ela deu a explicação dela. Então eu acho que está mais, próximo assim, da realidade de ser o nome Samuel que ela pediu ao Senhor. De qualquer forma, se ela pediu, Deus ouviu, não é mesmo? Então, se é o pedido ao Senhor, se é Deus ouviu, no fim das contas, a ideia é a mesma. E o interessante aqui é que as pessoas, né, era costume fazer isso, né? Colocava-se o nome sobre as pessoas, esse nome tinha um significado, e o nome para eles era uma coisa assim como... que eu posso falar assim, machado de Assis, machado significa machado mesmo, então no caso deles não era Samuel que significa pedido ao Senhor, quando eles chamavam Samuel, ela estava chamando, pedido do Senhor, vem cá, meu filho, pedido, cada vez que ela falava Samuel, não era um nome que precisava pensar para saber qual o significado, era essa palavra mesmo, era essa palavra que eles usavam comumente para pedido ao Senhor. Ou seja, esse nome faria com que todas as vezes que chamasse o nome, ela lembrasse de onde veio o filho dela, entenderam? Todas as vezes que ela falava Samuel, que ela estava proclamando, que ela estava declarando, que ela estava testemunhando? Esse filho não era meu, não tinha possibilidade de eu ter esse filho, mas eu pedi esse filho ao Senhor e o Senhor me deu. Então, Samuel, porque eu o pedi ao Senhor. Versículo 21. Quando aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, então nós estamos falando já com o espaço de um ano. Vamos pensar o seguinte, nessa ocasião que o capítulo está relatando, que ela orou e Deus atendeu o ouvido dela, então ela voltou para casa, concebeu, esperou um filho 9 meses, então quando Elcana vai subir agora a próxima vez, resultado, o filho Samuel tem que idade? Quem fez um raciocínio rápido aí? 3 meses, no máximo, né? No máximo, se ela concebeu logo depois que ela voltou para casa, esperou o filho 9 meses, então, quando Elcana vai subir, como ele fazia todo ano com toda a sua família, então, Ana agora tem um bebê de 3 meses. Quantas mães gostariam de viajar com um bebê de 3 meses? Hoje. Agora, pense naquela época que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, que eles iam viajar a pé, ou na melhor das hipóteses, com algum animal, né? Um cavalo, um jumento, uma coisa assim. Não era uma perspectiva muito boa, não era uma coisa fácil para ela, mas eu acredito que muitas vezes eles faziam isso, porque ela se justificou para o marido, ou seja, o marido estava esperando que ela subisse junto. Ela explicou, falou assim, meu marido, eu não vou subir dessa vez, e nem o ano que vem eu não vou. Olha o que ela diz. Quando aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, provavelmente todos os pesquisadores concordam que o costume era 3 anos, mais ou menos 3 anos amamentando. Então, quando o menino for desmamado, então o levarei. E agora aqui, o coração aperta, não é verdade? Ela está falando para o marido, assim, meu marido, né, com certeza ela deve ter falado com ele do voto. Ela fez um voto, ela e Deus. Mas a própria Bíblia ensina em Números, acho que é 21, que se a mulher casada fizer um voto, o marido precisa confirmar. Se o marido não confirmar aquele voto, o voto não é obrigatório, né? A mulher fez um voto, se ela é solteira, o pai tem que confirmar. Se ela é casada, o marido teria que confirmar. Então, se ela fazia um voto e o marido não confirmava, então o voto não teria validade. Mas com toda certeza o marido confirmou o voto, ele sabia desse voto. Então ela está dizendo, eu não vou subir diante do Senhor até o momento em que eu estiver pronta para cumprir o meu voto. Eu não vou chegar lá diante de Deus e falar assim: Deus, estou aqui, mas eu não vou. Não, ela queria aparecer diante de Deus quando ela pudesse dizer: Deus, o que eu prometi está aqui, estou cumprindo, estou devolvendo ao Senhor. E a gente pode imaginar um pouquinho do que a mãe devia estar sentindo, né? Eu vou ficar com esse filho, eu vou prepará-lo, eu vou dar o melhor que eu tenho, eu vou amamentá-lo durante 3 anos, eu vou preparar esse filho, porque ele vai ser do Senhor. Se nós pudéssemos entender que todas as coisas são do Senhor dessa forma, todas as coisas, tudo que você pede ao Senhor, o que significa Samuel? Pedir ao Senhor. E tudo que você pede ao Senhor é do Senhor, porque Ele que deu, então pertence a Ele, não é meu, não é propriedade minha. Então ela vai preparar esse filho e ela só vai subir quando ela estiver pronta para apresentar o menino ao Senhor. Olha o que ela diz: então eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Né? Coisa maravilhosa para o Senhor, mas coisa difícil para uma mãe fazer, não é verdade? Quantos pais e mães gostariam de dedicar os filhos ao Senhor? Claro, isso é maravilhoso, mas ela vai colocar esse filho na presença do Senhor e ela não vai poder ficar com ele, ela vai ver esse filho uma vez por ano, ela vai ver esse filho uma vez por ano, a partir da idade de 3 anos, 3 aninhos. Todos os pais sabem que coisa maravilhosa, um filhinho de 3 anos andando, conversando, desenvolvendo cada dia uma coisa nova, ela vai devolver esse filho para o Senhor. Versículo 23, Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Então, ele está confirmando, ele não tem nenhuma objeção, ele está dizendo: o que você quiser, pode fazer, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Eu parei nessa frase. O que ele quer dizer com essa frase aqui? Confirme o Senhor a sua palavra. Ou tem alguma coisa que o relato aqui não nos colocou, não registrou, ou ele está entendendo como subentendido que se eles vão devolver esse filho ao Senhor, que certamente o Senhor tem um grande plano para a sua vida. Porque ele está dizendo assim: olha, então tudo bem, você faz como você achar melhor, mas tão somente o Senhor confirme a sua palavra. Então, eu não sei, eu penso que talvez o Senhor tenha falado alguma coisa mais com eles. Não sei, alguma coisa, eles tinham uma expectativa, não é só assim: que bom, Deus me deu um filho, agora eu devolvo para o Senhor, eu fiz a minha parte e acabou. Não, tem esse filho que nasceu, Deus tem um grande plano para ele. Então faça como você achar melhor, mas somente confirme o Senhor a sua palavra, ou seja, que Deus abençoe esse filho, assim como Deus, porque se não tivesse nascido ainda, podia ser assim: Deus vai confirmar que o filho vai nascer. Não, o filho já nasceu. Então o que que Deus vai confirmar? Deus vai confirmar que essa dádiva do Senhor, que vai ser devolvido para o Senhor, vai produzir muito fruto, né? Que Deus confirme a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo desmamado, chegou a hora, com certeza muito mais rápido do que ela gostaria, né? Muitos voaram. Imagine assim, ela que nunca tinha tido filho, vendo Penina com um filho, com dois filhos, com três filhos, vendo a outra ter filhos, ela nunca tem filho. Agora chegou o filho dela, ela está no céu, ela está assim realizada, ela está assim se deliciando com seu filho. E o tempo voa, e chegou a hora em que agora ela vai cumpriu o que ela prometeu. Havendo desmamado, tomou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino, são essas frases que eu falo assim, quando você lê a Bíblia, de vez em quando, assim, quando você está lendo, pode ser uma passagem que você já leu 10 vezes, 15 vezes, mas as frases que chamam a sua atenção, que saltam da página, assim, né, tem frases que estão ali para dar um toque, assim, humano, que estão ali para dar um sentimento, não é para você ler isso com frieza, é para você, olha, por que essa frase está aqui? Por que colocou isso? Para você sentir o drama da mãe. Por que está escrito isso aqui? Era um menino ainda muito criança. Você não está vendo Ana pensando isso? Oh Deus, eu vou levar o meu filhinho. Chegou a hora, eu prometi. Talvez quando eu falei assim, a hora que desmamar, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu devia ter falado assim, quando... Não sei se nessa época já tinha aquela cerimônia, né, de 13 anos de idade, mas podia, sei lá, algum momento assim mais propício, né? Eu falei que eu ia dar para o Senhor quando ele desmamasse, então chegou a hora. Mas Ana está olhando para ele e está falando assim, esse menino ainda é muito criança, ele é muito criança, eu vou ficar sem ele, eu vou deixá-lo lá diante do Senhor. Era um menino ainda muito criança, degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, disse ela, aqui também eu gosto de imaginar assim, uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa assim, o que ela teria feito? Eu já falei que quando Eli achou que Ana estava embriagada, ela podia ter dado uma resposta à altura naquele momento. Agora, quase 4 anos depois, ela também teria tido uma chance, né? Sacerdote Eli, tudo bem? Está lembrado de mim? Aquela mulher que você pensou que era embriagada, lembra de mim? Ela não aproveita a ocasião, né? Olha o que ela fala. Ela chega para o sacerdote Eli e diz, tão certo como vive a tua alma, meu senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, por este menino, lembra que ela não contou para ele? Ela falou que estava orando, ela falou que ela era uma mulher de espírito angustiado, ela falou que ela estava derramando a sua alma diante de Deus, mas ela não contou para ele o que é que ela estava pedindo. Então agora ela tem a oportunidade de falar, meu Senhor, como vive a tua alma? Aquele dia que eu estava orando, que só Deus me ouviu, aquele dia eu pedi esse filho, está vendo? Esse garoto aqui, 3 anos, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. O Senhor me concedeu. Essa história está aqui, a história de Israel mudou por causa de uma mulher, ela não podia ter filhos, olha que coisa tremenda. Eu não sei se vocês querem, eu achei uma relação muito interessante, que se vocês quiserem anotar em algum lugar, olha como, eu tenho falado essas coisas, mas se você anotar aqui, tipo assim, olha os passos, né, a progressão de como Deus começa com um problema, não é pequeno, mas é um problema individual. O que tem a ver com o plano cósmico, com o plano das épocas, com o plano eterno de Deus? O que tem a ver com o plano de Deus? Uma mulher, nesta cidade de Efraim, na região montanhosa de Efraim, o que tem a ver com o plano de Deus? Uma mulher que não pode ter filhos. Então, olha aqui, olha como Deus pega uma situação individual, tenho falado isso, Deus pegou na vida de Ana um problema dela. Nós não começamos nossa jornada espiritual sendo tão espirituais que nós não pensamos os nossos problemas, não é assim que começa. Nós começamos nossa vida com nossa busca de Deus, com os nossos problemas. Ó Deus, eu estou aqui, Eu tenho esse problema na minha família, eu tenho esse problema na minha vida, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa que enche o horizonte da minha vida, eu não consigo enxergar mais nada. Eu só vejo o meu problema na minha frente. Então, vamos ver como Deus foi levando a partir dessa situação até o seu plano. Então, tristeza ou angústia? Eu pus assim, tipo, uma frase e uma flechinha na frente para mostrar. Começa assim, se você quiser numerar também. Mas tristeza ou angústia, por causa da situação dela. É a primeira situação, é de onde começa tudo. Isso levou, então uma flechinha, isso levou para quê? Oração intensa e perseverante. Nós vimos que a oração que alcança a presença de Deus é uma oração produzida pela angústia. Então, começa com tristeza, angústia, aquela circunstância, aí vem para oração intensa e perseverante. Uma oração que sai do coração e uma oração que é perseverante. Ela não fez uma oração e acabou, mas ela continuou orando, continuou pedindo. Outra flechinha então, na frente, agora terceiro passo. O que essa oração produziu? Uma resposta. Essa oração produziu uma resposta, que foi a dádiva de Deus, o Filho. Então, a oração gerou uma resposta, a oração gerou uma dádiva sobrenatural de Deus. Outra flechinha, quarto passo aqui, isso gerou, nós vamos ver isso mais agora no começo do capítulo 2 de Samuel, isso gerou profunda gratidão, isso é um ponto que nem sempre se cumpre na nossa vida, assim como nem toda tristeza, eu tenho falado isso, eu acho importante todos nós analisarmos isso, muita tristeza, quanta tristeza tem nesse mundo, quanta tristeza, angústia tem na igreja. Estava lendo um artigozinho de um evangelista falando assim, olha, o povo de Deus devia ser um povo alegre, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, nós temos a garantia da vida eterna, mas ele falou assim, eu olho para a maioria dos cristãos, a maioria está triste, a maioria não está demonstrando, quem do mundo vai querer uma religião, uma vida que produz tristeza? Nem toda tristeza entra nessa sequência, por quê? Porque ao invés da tristeza produzir oração, derramar a alma diante de Deus, nós reclamamos, nós ficamos amargurados, nós achamos que Deus não quer mais nada, derramamos nosso coração para outras pessoas, enfim, tem todas essas outras saídas que podem nos levar em outras direções. Mas quando a oração intensa e perseverante diante de Deus vai produzir a resposta, e nem todas as respostas, aquele exemplo clássico dos 10 leprosos, os 10 leprosos assim, Senhor, cura, cura, eles queriam, eles tiveram resposta, só que 9 deles não tiveram gratidão. Então produziu no coração de Ana uma profunda gratidão. Outra flechinha, quinto passo, uma entrega voluntária. A profunda gratidão, ela já tinha prometido antes, mas a profunda gratidão dela gerou uma entrega voluntária, ela está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele lhe deu, porque ela reconhece que é dEle, então pertence a Ele. Então ela tem uma entrega voluntária, ela devolve aquilo que Deus deu ao Senhor. Irmãos, eu tenho falado, isso é a coisa mais difícil. Nós temos ouvido, só você ligar a televisão, ligar a rádio, pegar algum livro, ir nas livrarias, toda essa mídia cristã que existe em fartura hoje, que há poucos anos atrás não tinha aqui no Brasil, mas toda essa fartura de comunicação, de mídia, em todas as formas, hoje está muitas vezes comunicando um evangelho totalmente centrado no homem, e tão centrado no homem que Quando a pessoa recebe, quando a pessoa testemunha, ah, eu pedi ao Senhor, Ele me deu realmente, Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, mas você não vê essa devolução a Deus, porque as pessoas não estão nem ouvindo, nem compreendem o que é uma verdadeira vida, diante do que Deus está querendo nas nossas vidas. Mas isso aqui é uma entrega voluntária. As coisas, nós temos entendido que Deus, Ele estava, de alguma maneira, Ele estava se identificando. Isso para mim foi muito profundo, entender que Ana queria um filho, mas Deus, com todo o poder, com toda a supremacia, com todo o senhorio que Ele tem, com todas as pessoas na terra, Deus também está querendo um filho. Mas como assim? Deus não tem muitos filhos? Mas aqui Deus queria este filho de Ana, Ele queria para ouvir, para Ele queria na presença dEle. Então Ana entendeu isso, todo esse processo da vida dela, dessa busca de Deus, ela entendeu que Deus estava querendo aquele filho. Então Deus usou a vida dela, usou a tristeza dela para gerar um filho que seria devolvido a Ele, e Deus estava querendo, Deus não aguentou. Eu acho maravilhoso isso, né, como Deus não aguentou com Daniel, mostrou muita coisa que Daniel nem tinha capacidade de entender. Samuel também estava lá na presença de Deus, nós vamos ver aqui no capítulo 3, que Deus não aguentou, Ele tinha coisas para falar. No capítulo 2, né, de Samuel, próximo capítulo, não está na hora ainda de Samuel ouvir de Deus. Deus usa um outro profeta, nem sabemos o nome dele, mas tem um outro profeta que já traz uma palavra séria de Deus para Eli e para seus filhos. Mas na verdade Deus estava preparando Samuel para trazer essa palavra. A primeira palavra que Deus vai dar para Samuel, no capítulo 3, naquela história que todo mundo conhece, quando Deus chama Samuel, Samuel, e ele não sabe quem está chamando, a primeira palavra que Deus vai dar para ele é essa mesma palavra que nós ouvimos no capítulo 2 do profeta, que está falando sobre a situação decadente do sacerdócio na casa de Deus. É uma situação terrível e Deus precisa falar. Deus julga, mas Ele fala antes. E eu tenho sentido isso nesses dias que nós estamos vivendo. Eu não sei o que vai acontecer nesses acontecimentos mundiais, mas eu sinto, e muitas pessoas sentem, que é uma época muito séria. O juízo de Deus, de alguma forma, está começando. Não podemos dizer já é aqui, daqui uns anos já é Armagedon, sei lá. Nós não temos esse cronograma, mas com certeza, tem algo no plano de Deus. Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente tem interpretações naturais. Todo mundo está perguntando por que os Estados Unidos vai contra o Iraque e não vai contra a Coreia do Norte, que está muito mais séria a ameaça da Coreia do Norte com a bomba atômica que eles têm do que o Iraque. Aí você tem explicações naturais. Existem explicações naturais. Mas existe uma explicação por trás das coisas naturais. E nós, como povo de Deus, nós precisamos entender essas outras coisas. Ao invés de nós perguntarmos assim, será que a guerra é por causa do petróleo, é ou não é? Será que é de direito? Será que não é? Eles estão fazendo uma coisa errada ou eles estão defendendo o mundo de algum mal? Ao invés, isso tudo, lógico, a gente pensa nisso, mas por trás disso tem alguma coisa no plano de Deus. E o Iraque está mais próximo de Israel. Se o presidente dos Estados Unidos está fazendo por causa disso, nós não sabemos, mas que Deus está permitindo, porque tem alguma coisa a ver com Israel, sim. Entende a diferença? A Bíblia fala, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa posição como cristãos não é ser a favor dos Estados Unidos ou contra os Estados Unidos. Entendem isso? Nossa posição como cristãos, assim como na política, nós não somos a favor de um partido político, não devemos ser. Nossa posição como povo de Deus, nós não fazemos parte desses sistemas. Se você é brasileiro, se você é árabe, se você é norte-americano, não importa. Nós somos cidadãos de um outro país, amém? Então nós não enxergamos as coisas de acordo com, por minha nacionalidade, assim, eu defendo essa posição. Não é isso, nós estamos procurando entender qual é o plano de Deus. Deus tem um plano, Ele está operando, Ele está movendo, e isso é que é o mais importante. Então, voltando aqui para Samuel, Deus não pôde, esperar, Deus não aguentou, Ele já começou a falar com outro profeta, mas o plano dele era falar com Samuel. Então nós entendemos que o coração de Deus ansiava, e hoje também, eu tenho me perguntado, onde está Samuel? Não creio que vai ser uma pessoa, mas onde está a palavra de Deus? Se Deus tinha uma coisa urgente, essa situação que nós vamos ler no próximo capítulo sobre Eli e seus filhos, se tem uma coisa assim que está chamando a atenção de Deus, se tem uma coisa que está incomodando o coração de Deus, nessa época, tem hoje também, tem alguma coisa que está incomodando no mundo, nos países individuais, tem alguma coisa incomodando aqui no Brasil, esse crescimento evangélico, essa é uma certa arrogância que nós temos, que agora nós somos, né, nós somos tantos milhões, não se esqueça, tem rodado aí uns e-mails, não sei quem recebe esse tipo de comunicação, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos fazer a nossa identidade como evangélico valer. E, olha, é sempre uma linha fina, não é que não devemos tomar posições, testemunhos, mas quando nós pensamos, nós temos poder, porque nós somos 20 milhões, 30 milhões, sei lá quantos milhões de evangélicos no Brasil, nós temos uma força política, as pessoas em Brasília precisam nos ouvir, nós precisamos, quando nós confiamos no nosso poder, quando nós confiamos, olha, Deus pode usar um homem, não foi assim que nós descobrimos na Bíblia? Elias, um homem contra Acabe e Jezabel. Deus falou com Elias depois, eu tenho mais 7 mil, mas onde estavam os 7 mil? Eles estavam lá sendo fiéis a Deus, mas quem se levantou contra? A gente sempre lembra dessa palavra de Deus, mostrando que Deus fez com que Elias se humilhasse, né? Não é só ele, mas por outro lado, vamos lembrar que a pessoa que Deus achou para levantar e para falar face a face com Acabe e Jezabel, foi Elias. Não são muitas pessoas que Deus pode encontrar para falar uma palavra que tem a ver com a situação do mundo. E eu estou procurando essa palavra, procurando ouvir, procurando ver o que Deus está querendo falar, porque em todas as crises mundiais, todas as guerras, todas as situações, todas, Deus tem algo que Ele está fazendo, Ele está cumprindo o seu plano. Poderíamos falar sobre a época da Primeira Guerra Mundial, sobre a época da Segunda Guerra Mundial, sobre as guerras em Israel, todas, em todas elas, paralelamente, Deus estava fazendo alguma coisa para desenvolver o seu plano. Então a pergunta é, aonde estão as pessoas como Samuel, que vão ficar na presença de Deus? Deus está ansiando por isso. Bom, vamos voltar aqui, então nós paramos aqui na entrega voluntária, na devolução dessa dádiva a Deus, e o último ponto, a última flechinha, essa devolução resultou em quê? Um grande instrumento de Deus para toda a nação, um grande instrumento de Deus para toda a nação, e lembrando aqui, se você quiser colocar entre parênteses, isso mudou o rumo da história de Israel. Nós estamos saindo do tempo dos juízes, né? Samuel ainda é o último juiz, nós temos visto assim que o tempo dos juízes era um tempo de ciclos, então cada vez que Deus levantava um homem, era uma coisa maravilhosa, um homem ou mulher, Deus levantava, Deus libertava a nação, Deus tirava aquela opressão, porém a situação continuava. O ciclo voltava, e meus irmãos, por mais que Deus se alegre, por mais que na história da igreja Deus tenha sido sempre fiel, no livro de Juízes foram 7 ciclos, talvez na história da igreja foram 70, né? Ninguém vai saber ao certo, mas por mais que Deus tenha sido fiel, e sempre é fiel para levantar o libertador, o juiz, Deus está ansiando por esse tempo de Samuel, Por quê? Porque Samuel vai começar a ouvir de Deus de uma forma diferente, numa maneira totalmente diferente do livro de Juízes, e vai quebrar os ciclos. Vai introduzir, vai acontecer muita coisa ainda. Né? Tem o tempo de Samuel, tem o tempo de Saul. Samuel não viveu para ver o rei Davi sob o trono. Não, Samuel não viu, mas ele ungiu. Samuel ungiu o rei Davi. Então muita coisa vai acontecer ainda, mas a vida de Samuel marca uma mudança, a quebra dos ciclos dos juízes. Então essa entrega voluntária resultou nesse caso num grande instrumento que iria mudar todo o futuro, né? todos esses ciclos da nação de Israel. Então olha como Deus pegou uma circunstância penosa, uma circunstância angustiosa e transformou essa circunstância em bênção. E não é apenas a bênção como nós costumamos falar assim, ah, que bênção. Às vezes nós paramos naquele ponto assim, olha, quando tem uma situação de dificuldade, você clama a Deus e Deus resolve o problema. Mas você percebe por essa sequência que eu fiz para vocês agora que é muito mais do que Deus tirar a aflição da vida de Ana. Né? Foi uma coisa que resultou em toda uma mudança na história do povo de Deus. Então, voltando aqui para o capítulo 1, ela diz, então, versículo 26, tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Versículo 28, pelo que também, esse versículo tem várias versões, eu comparei várias aqui, eu creio que a atualizada, acho que muitos têm aqui, é uma das que traz mais o sentido desse versículo aqui, do que ela está falando. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Se a sua versão só fala, pelo que também agora eu entrego ao Senhor, esse entrego é meio fraco. E outra vez aqui, existe uma espécie de trocadilho de palavras, porque no hebraico, na língua original, essa palavra entrego é a mesma palavra, e não posso, né, assim, a gente que não conhece a língua, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa palavra eu entrego, ou eu devolvo ao Senhor, é a mesma palavra que ela pôs no nome dele, Samuel, eu pedi ao Senhor. Ela está usando essa palavra, não sei se vocês conseguiram fazer a relação, mas uma coisa que eu peço ao Senhor, pertence a Ele, então eu só posso devolver. Então ela está falando, pelo que, né? Pelo que como? O que quer dizer pelo que? Por causa do que ela falou no versículo anterior, eu pedi esse filho ao Senhor, é uma dádiva do Senhor, pelo que agora eu entrego, eu devolvo, eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Então, essa aí é a essência do que Deus fez na vida de Ana. Eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Ele pertence ao Senhor por todos os dias da sua vida, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Irmãos, eu quando vejo versículos assim, eu lembro de Gênesis 22, né, quando também Abraão devolveu Isaac ao Senhor, e fala que quando ele ia caminhando para aquele monte, ele falou com o filho que eles iam adorar ao Senhor. Então quando eu vejo essas adorar nesses contextos, eu vejo quanto que a gente não conhece do que é adoração. Porque para nós muitas vezes adoração, louvor, é uma coisa assim até meio mecânica. Né? Às vezes assim a gente fala assim, irmãos, é a vontade de Deus que a gente adore o Senhor, isso é verdade. Se você estiver sentindo vontade, não se estiver sentindo, abre a sua boca e louve ao Senhor. É verdade. Mas, irmãos, as pessoas tinham, né, as pessoas no Velho Testamento, as pessoas na história, as pessoas que andavam com Deus, essas pessoas tinham uma experiência de adorar ao Senhor que é muito mais do que palavras. Adorar ao Senhor não é só uma coisa superficial, uma coisa de palavras. Quando Ana e toda a sua família, quando eles estão adorando ao Senhor, eu quero que vocês pensem comigo. Ela, mais do que todos, mas Eucana, a família está ali, eles estão com sacrifício, estão oferecendo um sacrifício, porque ninguém pode ser oferecido, você não pode oferecer sua vida. Ana não podia nem oferecer Samuel ao Senhor sem fazer um sacrifício por ele. Isso mostra que todos nós só podemos nos oferecer ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Mas eles estão ali com o novilho, oferecendo sacrifício, eles estão adorando ao Senhor, estão ali pensando: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, né? Como nós, qualquer um pensaria assim: olha, eu pedi com angústia, Deus me deu, mas ela está deixando o filho ali diante do Senhor. Então isso é adoração, isso não é uma coisa que você produz por sua própria vontade. É impossível, impossível adorar o Senhor por nós mesmos. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, precisamos que Deus aja sobre nossas vidas. Mas ali ela está adorando ao Senhor. Hoje não vai dar tempo da gente entrar muito nessa oração do capítulo 2, mas eu quero começar assim, só no primeiro versículo, para fazer uma ligação entre essa adoração e a oração que ela vai fazer. Ana vai orar novamente, né? Nós vimos a oração dela no capítulo 1, agora ela vai orar de novo, mas que diferença de oração! E eu só quero que vocês pensem, como é que estaria o seu coração, principalmente as mulheres, né? Você está com um filho de 3 aninhos, você vai deixar ali na presença de Deus e você vai voltar para casa sem o filho e você vai adorar ao Senhor. Eu quero saber se você vai adorar ao Senhor com alegria ou com tristeza. O que vocês acham? Como é que está o seu coração nesse momento? E como é que está o coração de Ana? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Eu não estou vendo uma pessoa triste aqui. Ela tinha sentimento? Claro, ela tinha um sentimento que, como eu falei, né, o pai, para saber o que Abraão sentiu, teria que ter tido um filho com 100 anos de idade, para entender o que Abraão sentiu quando ele ofereceu Isaac. Só assim. E as mães, por mais que qualquer mãe sente pelo filho, você teria que ter passado pelo que Ana passou, para avaliar o que ela está sentindo neste momento. Quantos anos ela esperou? Não sabemos. Tempo suficiente para a rival dela ter uns 5 filhos, pelo menos. Então, ela passou por tudo isso, e ela está dizendo: meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Olha, eu posso até achar que talvez ela não tinha uma plena santificação, porque ela está dando uma, né, ela está falando: a minha boca dilata-se contra os meus inimigos. Mas assim como, eu estava pensando: Deus, o que significa isso? Assim como, primeiro nós sabemos que o que sai do nosso coração ainda tem mistura. Então as pessoas que oravam na Bíblia não eram pessoas 100% transformadas, eram pessoas marcadas por Deus, mas tem mistura no meio. Leia o livro de Salmos. Quando ele começa, alguns salmos começa a falar dos inimigos, a gente transfere tudo isso para os demônios, né? Porque a gente sabe que não pode ter inimigos humanos, né? Mas ele pensava isso dos homens mesmo, né? Então ele tinha sentimentos fortes, nem todos eram santificados, mas mesmo que na sua angústia, você tenha pensamentos, ah, eu não sei, parece que Deus esqueceu de mim. Se você falar isso com os outros, provavelmente você vai estar pecando. Agora, se você falar com Deus, Deus sabe entender, Deus sabe filtrar, Deus sabe tocar no seu coração enquanto você está falando e mostrar que você está falando uma coisa errada. Deus aguenta, amém? Eu acho isso maravilhoso. Deus aguenta. Se você acha que Deus não aguenta muita coisa, lê o livro de Jó e vê as coisas que Jó falava. Deus suporta aquilo que nós falamos com Ele. Deus pode, nós podemos falar na hora da angústia e podemos assim, eu não sei, né, eu gostaria de pensar que Ana nunca falou nada com Penina, né, não falou assim, está vendo, ah, Deus me respondeu, mas ela está falando com Deus, pelo menos o que nós temos registrado aqui é que Ana falou com Deus. Com Deus você pode falar, porque Deus é capaz também de corrigir, é capaz também de tratar com as nossas vidas. Então, mas o mais importante, nós vamos terminando nesse ponto aqui, que não vai dar para começar o estudo da sua oração, mas eu queria fazer essa ligação de que Ana entregou o filho ao Senhor e ela orou neste momento com uma oração de exultação, de vitória e de alegria. E isso significa que aquilo que nós realmente entregamos nessa progressão que nós fizemos aí, essa entrega voluntária, não é uma entrega penosa. Quando as pessoas imaginam assim, ah, Deus está me chamando para ser missionário, e eu vou lá para o fim do mundo, né? Ai, que coisa, né? Será que é um chamado do Senhor se a pessoa tem tristeza de quanto que ela está deixando, de quanto que ela está sacrificando? Não é assim, aquilo que nós entregamos voluntariamente ao Senhor, é uma coisa que traz alegria, amém? É uma coisa que vai nos encher, porque, só contando assim rapidamente na frente, né? Ana vai ter mais 5 filhos, sabiam disso? Ela vai ter 3 filhos e 2 filhas, se não estiver invertendo as coisas. Acho que é versículo 21, 3 filhos e 2 filhas. 3 filhos e 2 filhas. Deus fica devendo para alguém? Né? Nós não fazemos, Ana não fez para isso. Você acha que quando Ana falou de entregar o filho ao Senhor, falou assim, ó, Deus, vamos fazer um trato? Eu entrego esse filho ao Senhor e o Senhor me dá mais um punhado. Não foi assim. Né? Como era um milagre, poderia ser o último, não é verdade? Poderia ser o último. Era o filho do milagre que Deus estava dando para ela. E ela estava devolvendo ao Senhor. E ela está fazendo isso com alegria, ela está fazendo isso com todo o coração. Então Ana lucrou de 2 maneiras. Primeiro, porque ela devolveu um filho ao Senhor, que foi uma dádiva de Deus para a nação, para o plano de Deus. Quem não queria? Eles dizem, eu não sei, eu não posso avaliar, mas né, os estudiosos acham que naquele tempo as mulheres, todas as mulheres judias pensavam, será que o meu filho vai ser o Messias? Que era uma das razões porque a mulher queria ter filhos, né? Já fazia parte da cultura, a mulher sem filhos era uma mulher incompleta, mas elas pensavam muitas vezes, meu filho pode ser o Messias. Então, não foi o Messias, mas foi um homem que Deus usou grandemente na nação. Deus usou o filho dela. E ela ganhou também, porque Deus deu para ela mais 5 filhos. Então, nunca nós perdemos por doar ao Senhor. Se nós pudéssemos entender isso, se nós pudéssemos nos desvincular de todas as coisas, né, nos separar do apego, né, o que veio de Deus, nós podemos devolver a Deus. Em nenhum momento Deus deixou na mão Abraão, Ana, quem mais deu ao Senhor dessa forma. Nunca alguém ficou na mão porque doou a sua vida ao Senhor. Então que Deus cele isso no nosso coração. Pai amado, nós te louvamos porque a tua palavra é verdade. Acima de todos os nossos sentimentos, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra mostra como tu és. E nós estamos aqui, ó Deus, procurando entender um pouco mais do Senhor, para que nós possamos chegar mais perto do Senhor. Ó Deus, para que nós possamos entender esse desejo que o Senhor tem para falar no mundo de hoje, no meio desses acontecimentos, no meio de tantas crises mundiais, no meio das coisas que vão acontecendo, o que é que o Senhor está falando conosco? O que é que o Senhor está falando com a tua igreja, com o mundo? O Senhor sempre falou, hoje o Senhor não vai deixar de falar, mas ó Deus, que o Senhor encontre pessoas como Samuel, pessoas que estejam na tua presença, que o Senhor encontre pessoas como Ana, para que possam dar a luz a Samuel, para que realmente nós possamos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor nos dá, e que o teu plano possa prosseguir, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.